está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Mais recursos para obras de drenagem e contenção de encostas.
Serão destinados mais de 11 bilhões de reais do novo PAC Seleções para 200 municípios brasileiros.
Presidente Lula disse que investimentos garantem condições mais dignas e seguras para a população.
Essas melhorias não só vão oferecer mais segurança com menos risco de deslizamento, mas vão também promover mais dignidade à população.
E ainda mais moradias dignas.
Brasil registra o menor déficit habitacional da história.
7,6% pela primeira vez desde 2009, quando foi criado o programa Minha Casa Minha Vida.
Você vai ouvir também. Empresas afetadas pela taxa imposta pelos Estados Unidos já podem pedir recursos do Plano Brasil Soberano.
São 40 bilhões de reais para ajudar as organizações.
Para saber como acessar esses recursos, vamos conversar com o José Luiz Gordon, diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Roberto Camargo.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 11 bilhões de reais para prevenção de desastres no país.
Resultado das propostas de drenagem e contenção de encostas selecionadas pelo novo PAC, divulgadas hoje pelo governo federal.
Os projetos irão beneficiar mais de 200 municípios em 26 estados.
Isso significa mais qualidade de vida e segurança para a população. É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Desastres naturais, como deslizamentos de encostas e inundações, trazem grandes impactos na vida das pessoas, podendo ocasionar prejuízos econômicos, danos materiais e até mesmo mortes. Por isso, o governo federal está destinando mais de 11 bilhões de reais em projetos de prevenção de desastres no país por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O ministro da Cidade, Jader Filho, explica o que isso significa para a população.
É não ver mais as águas alagando a casa das pessoas, fazendo com que elas percam fogão, percam geladeira, percam cama. É dar dignidade e segurança às famílias que sofrem com os alagamentos nas todas as regiões desse país. É dar segurança para que as famílias não tenham medo de cair em cima da casa delas, que vem acabar com tudo, podendo acabar até com a vida das suas famílias.
Entre os empreendimentos selecionados estão obras de contenções de encostas em áreas de risco de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Motivo de esperança para Rosa Maria de Souza, que mora há quase 40 anos na região do Montanhão, um morro do município que abriga milhares de famílias com riscos constantes de deslizamento para quem vive nas encostas.
Eu nunca tinha ouvido falar nessa dignidade para os povos periféricos, aonde ali acontece o racismo ambiental, desastres climáticos, drenagem em costa, ela salva vidas.
As propostas selecionadas vão atender mais de 200 municípios em 26 estados do país. O presidente Lula destacou que foram levados em conta critérios técnicos, como a viabilidade de execução da obra e o tempo necessário, e afirmou que a entrega desta quinta-feira é uma forma de devolver a dignidade a milhares de brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade.
Essas melhorias não só vão oferecer mais segurança, com menos risco de deslizamento, mas vão também promover mais dignidade à população. É importante que esse dinheiro seja transformado em melhoria dos bairros e melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram na periferia de São Paulo e do Brasil inteiro, que muitas vezes os pobres são afastados do centro porque os pobres desse país são tratados como se fossem invisíveis. Essas melhorias não só vão oferecer mais segurança com menos risco de deslizamento, mas vão também promover mais dignidade à população.
A prevenção de desastres é um eixo prioritário do novo PAC. Desde 2023, são quase 26 bilhões de reais de investimentos em mais de 600 obras de drenagem e contenções de encostas. Reportagem Gabriela Noronha.
Para ajudar locais com riscos de desastres, o Ministério das Cidades também apoia a elaboração de planos municipais com ações para ajudar quem vive nessas comunidades.
Ao todo, serão elaborados 200 planos em locais escolhidos a partir das dificuldades enfrentadas pelas mudanças climáticas.
A iniciativa é financiada pelo governo federal e executada por instituições parceiras.
Todo ano, o período de chuvas surge com uma preocupação para diversos locais, perigos de deslizamento de terra. Por isso, o Ministério das Cidades mapeou 200 municípios com maiores ocorrências de calamidade para elaborar o Plano Municipal de Redução de Risco de Desastres. Para isso, as prefeituras podem contar com as parcerias feitas pela pasta que vão supervisionar e financiar o projeto e as obras. Rodolfo Moura, diretor do Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos, detalha como funciona a construção do plano.
Pesquisadores, os técnicos do Serviço Geológico ou as empresas, eles vão passar por um processo de, junto da prefeitura, identificar áreas que acontecem ou que tem uma recorrência grande desses eventos, vão para campo tirar fotos de drone, melhores fotos com melhor resolução, e vão em cada uma dessas áreas identificar o risco. Ver uma área que está movimentando, que tem pessoas que estão com casas com trincas, com movimentação, áreas que são atingidas de maneira recorrente, com inundações, quais medidas estruturais de correção, de redução do risco, ou medidas não estruturais.
Na parceria com o Serviço Geológico do Brasil, instituição vinculada ao Ministério de Minas e Energia, já são 10 planos em andamento, com investimentos de 7 milhões e meio de reais, em cooperação com universidades federais, são mais 20 planos já em elaboração, e em um acordo de cooperação internacional com a UNOPS, organismo da ONU, especializado em infraestrutura e gestão de projetos, o financiamento é de 63 milhões de reais, que serão investidos para a elaboração de mais 120 planos. Guilherme Simões, secretário nacional de periferias, explica que a participação das comunidades também é fundamental na elaboração dos planos.
Das áreas mais vulnerabilizadas, das áreas com maior risco, e prevêem também intervenções futuras, obras de contenção, obras de saneamento, né? E o importante também é que esses planos, e na estratégia Periferia Sem Risco, contam com a participação das comunidades, as pessoas que vivem nos territórios.
O Plano Municipal de Redução de Risco de Desastres deve propor medidas estruturais, como muros de contenção e classificação de regiões em 4 níveis de perigo, desde risco muito alto até risco baixo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos já podem pedir crédito do Plano Brasil Soberano.
Ao todo, estão disponíveis 40 bilhões de reais.
Os recursos vão financiar capital de giro e investimentos em adaptação da atividade produtiva, também compra de máquinas e equipamentos e busca de novos mercados.
Após confirmar que podem receber recursos, os interessados devem procurar os bancos com os quais se relacionam para solicitar o crédito.
Agora vamos saber mais detalhes de como vai ser a liberação desses recursos com José Luiz Gordon, diretor do Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Boa noite, diretor.
Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Brasil Soberano.
Diretor, como é que o BNDES atua dentro do Brasil Soberano?
Bom, primeiro eu acho que é importante esclarecer que o Brasil Soberano é uma medida do governo do presidente Lula, né, para tentar ajudar o setor empresarial que está sofrendo diante de um tarifaço colocado de forma unilateral sem nenhuma motivação econômica e que afeta muitos brasileiros. E o presidente Lula, dado a relevância que ele dá para o setor industrial, a importância das empresas no Brasil para geração de emprego, geração de renda, né, para ajudar a economia a crescer, criou o Brasil Soberano para poder apoiar os empresários brasileiros que continuem aqui investindo no Brasil, gerando emprego, para que possam achar novos mercados e exportar. Então essa é a agenda estratégica agora que o BNDES está se debruçando. O BNDES tem um papel fundamental, porque o BNDES é o repassador de uma linha de crédito de 40 bilhões de reais. Então o governo federal está disponibilizando 40 bilhões de reais para atender todos aqueles que foram afetados pelo tarifaço unilateral. Cada um, né, dos afetados vão ter medidas diferenciadas, alguns com taxas de juros mais incentivadas, outros com taxas de juros menos incentivadas, mas todos terão, de alguma forma, alguma linha para poder ajudá-los a superar esse momento. O que o governo fez, de forma geral, é selecionar aqueles que foram mais afetados. Então, na tarifa de 50% que foi colocada, né, sobre o Brasil, aqueles que têm 20% do seu faturamento afetado pelas exportações para os Estados Unidos serão aqueles que são considerados mais afetados, que terão a maior quantidade de linhas, né, para poderem sobreviver nesse momento. Aqueles que estão entre 5% e 20% do seu faturamento afetado terão outro conjunto de linhas. E os outros que estão fora dessas manchas, né, essas duas primeiras manchas, também terão algumas linhas. Inclusive aqueles empresários que foram afetados pelas tarifas de 10%, 25%. Então, o governo federal pensou numa forma de atender todos. E com linhas de capital de giro, né, ou seja, o dinheiro aqui colocado para que o empresário possa, no dia a dia, usar para os seus gastos normais. Uma linha de capital de giro diversificação. Isso significa que o empresário vai poder usar essa linha para tentar exportar para outros lugares, abrir novos mercados. E uma linha também, e mais outras duas linhas, uma de investimento e uma de bens de capital. O que a gente percebeu? Que às vezes quando o empresário precisa mudar para onde ele quer exportar, tem regras diferenciadas nos países, tem certificações, precisa fazer algum desenvolvimento, então também terá uma linha para esse apoio. E essas linhas variam ali, essas linhas mais incentivadas, variam ali entre 6% e 10% para o apoio já com todos os custos da linha para poder apoiar os empresários. E aqueles que estão fora do tarifaço de 50%, que são de 10%, 25%, esses têm linhas subselic. Abaixo da Selic, o BNDES vai utilizar a LCD, que é a Letra de Crédito do Desenvolvimento, que foi criada no governo do presidente Lula para apoiar o setor empresarial, focando para atender esses empresários que também precisam. Então, é um pool de possibilidades para apoiar os empresários.
Diretor, a empresa deve ter para saber se é elegível para receber o recurso do Brasil Soberano e como elas podem confirmar?
Ótima pergunta e super importante, né? Essa é talvez a primeira pergunta que toda empresa faz e a gente tem como responder. Primeiro, o que eles devem fazer é entrem no site do BNDES, lá vai ter exatamente para ir no sistema e poder ver se ele está elegível a essas linhas, né? Então, recebemos todas as informações da Receita Federal, ele entra, vai botar lá com o GovBR dele, entrar no sistema e vai poder saber se ele está elegível ou não para essas linhas. Como eu falei, nós estamos tentando atender todas. As que vão ter taxas de juros mais incentivadas são aquelas que foram afetadas em mais de 5% do seu faturamento, e aí vai depender. Quem foi afetado a mais de 20% vai ter linhas mais incentivadas ainda. Então, eu convido a todos os empresários para entrarem no site do BNDES, acessarem lá com o seu GovBR e saberem se eles estão elegíveis ou não às taxas incentivadas. Mas se eles não estiverem elegíveis às taxas mais incentivadas, o BNDES também tem recursos para apoiá-lo, né, com taxas de juros subselic, com prazos expandidos, para que ele possa conseguir passar esse momento difícil.
E, diretor, a empresa foi lá, acessou o site do BNDES, viu se é elegível ou não é elegível. Qual é o próximo passo que ela deve tomar?
O próximo passo que ela deve tomar é procurar os bancos ou o BNDES. Isso é bem importante de explicar, né? Porque o pequeno e o médio empresário, eles vão ser apoiados pelos bancos parceiros. O BNDES, ele tem um conjunto de mais de 50 bancos parceiros que estão credenciados para contribuir nesse momento do Brasil Soberano. Então, procure o seu banco, aquele banco que você está acostumado a trabalhar, que é o seu banco tradicional, Pode ser um banco privado, uma cooperativa de crédito, um banco público. A empresa já tem o banco, ela tem relacionamento, o banco já conhece ela, já está acostumado a trabalhar. Então, procure esse banco, que ele vai ter linhas do Brasil Soberano para te oferecer, para você acessar. Agora, se você é uma empresa grande, você pode também, pode ou procurar o seu banco parceiro ou procurar também diretamente o BNDES. Então, procure o BNDES e vem aqui que nós vamos atendê-lo para poder passar essas linhas. O que eu posso falar é para os empresários: já procurem os seus bancos parceiros ou o BNDES, que o recurso já está disponível, as empresas já estão acessando, já estão procurando ter suas aprovações para poderem ajudá-las. Ou seja, é dinheiro chegando para os empresários, para ajudar com o emprego, ajudar a cadeia de fornecedores que vai ser demandada por essas empresas e ajudar as empresas a exportarem seus produtos para outros lugares.
Nós conversamos com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. Obrigado por sua participação na Voz do Brasil, diretor.
Obrigado.
Refeição equilibrada, saudável e respeita as diferentes culturas do país. Essa é a merenda escolar, oferecida de graça em todas as escolas públicas.
E essas refeições são tão importantes, Luciana, inclusive para crianças de todo o planeta, que foi formada a Coalizão para a Alimentação Escolar.
E o Brasil é co-presidente desse grupo, que reúne Finlândia e França e mais 109 países membros. E eles se encontraram pela segunda vez para avaliar avanços e necessidades sobre o tema.
A repórter Thaís Antônio está em Fortaleza, onde ocorre a cúpula, e traz mais informações para a gente. Boa noite, Thaís.
Boa noite, Luciana, Roberto e ouvintes da Voz do Brasil. O país tem o maior programa nacional de alimentação escolar do mundo, o PNAE, que está focado em ofertar cada vez mais comida de qualidade para as crianças e jovens brasileiros. Hoje, são servidas no Brasil 50 milhões de refeições diárias, que chegam a quase 40 milhões de estudantes. E nesta quinta-feira, o PNAE foi a experiência apresentada para cerca de 100 países durante a segunda cúpula global da Coalizão para Alimentação Escolar, que acontece em Fortaleza, no Ceará. O encontro, que dura 2 dias, discute os programas de alimentação escolar dos países como base fundamental para transformar a educação. Ao falar sobre a iniciativa, o ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou a importância do programa para o país, que está completando 70 anos em 2025.
Mais que combater a fome, o PNAE é uma ferramenta pedagógica de saúde e de inclusão social, fortalecendo a agricultura familiar e respeitando tradições culturais. O PNAE é um eixo fundamental para a garantia da segurança alimentar e nutricional do nosso país, baseado no emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares.
Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ressaltou que o PNAE contribuiu para o Brasil para que o Brasil deixasse o mapa da fome.
O Brasil tirou da fome 29,4 milhões de pessoas em menos de 3 anos. Quase 30 milhões de pessoas saíram e com isso saímos do mapa da fome.
No primeiro dia do evento, o Brasil assinou a declaração de intenção da promoção da cooperação Sul-Sul trilateral entre o governo brasileiro, o governo francês e o Programa Mundial de Alimentos. É um compromisso para fortalecer a cooperação internacional e ampliar o impacto da alimentação escolar sustentável como ferramenta de combate à fome e promoção da educação. Na sexta-feira, serão apresentadas novas parcerias entre os países. Eu volto com vocês, Roberto e Luciana.
Obrigada, Thaís Antônio, pelas informações ao vivo aí de Fortaleza.
O Brasil alcança uma marca histórica na área de habitação.
Pela primeira vez desde 2009, quando foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, o índice caiu para 7,6%.
Mas você sabe o que é o déficit habitacional?
O termo se refere à falta de moradias adequadas para a população. Isso inclui pessoas que não têm onde morar, mas também aquelas que vivem em condições precárias.
Nós vamos saber o que representam esses dados divulgados pelo Ministério das Cidades com o repórter Cláudio Mário Carvalho.
O Brasil alcançou em 2023 o menor déficit habitacional da história. O índice relativo, que mede a proporção de famílias sem imóvel próprio, caiu de 10,2% em 2009, ano da criação do programa Minha Casa Minha Vida, para 7,6% em 2023, quando essa política habitacional foi retomada. Os dados são da Fundação João Pinheiro, produzidos para o Ministério das Cidades. O déficit absoluto também recuou, passando de 6,2 milhões para 5,97 milhões de domicílios entre 2022 e 2023. A redução reflete a retomada do Minha Casa Minha Vida desde 2023, que contratou mais de 1 milhão e 700 mil unidades com juros menores, descontos ampliados e prazos mais longos de financiamento. O estudo aponta ainda que cerca de 3 milhões e 600 mil domicílios enfrentam ônus excessivo com aluguel, ou seja, são famílias que comprometem 30% da renda de 3 salários mínimos com aluguel. De acordo com o levantamento, mais de 1 milhão e 300 mil lares vivem sob dupla pressão, gasto excessivo e más condições de moradia. Entre as regiões, Nordeste e Norte apresentaram as maiores reduções percentuais do déficit habitacional, seguidos pelo Sudeste e Sul. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde lançou uma nova linha de cuidado para transtorno do espectro autista.
O documento orienta que os profissionais da atenção primária façam o teste de sinais de autismo em todas as crianças entre 16 e 30 meses, como parte da rotina de avaliação do seu desenvolvimento.
A ideia é que as intervenções e estímulos a esses pacientes ocorram antes mesmo do diagnóstico fechado.
Será aplicado o uso do M-Chat para identificar sinais de autismo nos primeiros anos de vida.
O questionário preenchido pelos pais é composto por perguntas simples, como sim ou não, e não serve como um diagnóstico, mas como um passo inicial que indica a necessidade de avaliação por especialistas.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o rastreio.
Esse método de rastreamento já está presente hoje na caderneta digital de saúde da criança, não só o método de rastreamento a ser aplicado a partir dos 16 meses, mas toda a orientação para os pais, mães, profissionais de saúde, desde o nascimento da criança, a observação dos primeiros sinais que possam significar algum tipo de alteração no crescimento e desenvolvimento, e estará presente em todos os prontuários eletrônicos da atenção primária em saúde.
A estimativa é que 1% da população brasileira viva com o transtorno do espectro autista. Os dados da pesquisa do IBGE apontam ainda que 71% dessa população apresenta também outras deficiências.
O Brasil deve atingir um novo recorde na produção de grãos e proteínas na próxima safra de 2025 e 2026.
De acordo com o levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a colheita de grãos deve ultrapassar 353 milhões de toneladas, um aumento de 1% em relação à safra anterior.
Também, de acordo com a projeção, o resultado é influenciado pelo aumento na área cultivada do país e investimentos do governo federal no setor.
A ministra interina do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou quais são as políticas públicas que contribuem para a estimativa da safra.
Desde um plano safra mais robusto da história, um programa de renegociação de dívidas que já é um sucesso, são mais de 400 mil operações de renegociação dentro do Desenrola Rural, mais essa disponibilidade de 12 bilhões para renegociação das novas, das dívidas que ainda estavam pendentes dos agricultores médios, grandes e da agricultura familiar, e, além de tudo, os programas que se somam de superação.
Em
2025, mais de 130 milhões e 600 mil brasileiros já acessaram o gov.br.
A plataforma oferece mais de 12 mil serviços, sendo 4.600 federais e outros mais de 8 mil de estados e municípios.
Um dos serviços mais utilizados pelos brasileiros é a assinatura gov.br. Somente este ano foram 140 milhões de assinaturas realizadas.
Para utilizar a plataforma, o primeiro passo é acessar a loja do seu dispositivo e baixar o gov.br.
Após abrir o aplicativo, digite o seu CPF e clique em continuar para criar ou alterar a sua conta.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina a abertura de inquérito para investigar resultados da CPI da pandemia.
Segundo o STJ, a execução não depende da manifestação do juízo arbitral sobre validade de cláusula que prevê arbitragem.
Justiça condena dois homens por tráfico internacional de drogas em Tabatinga, no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a abertura de inquérito para investigar resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que apurou a condução do enfrentamento à pandemia da Covid-19, a CPI da pandemia.
A decisão atende a pedido da Polícia Federal e estabelece o prazo de 60 dias para a realização de diligências, oitivas e outras medidas necessárias às investigações. Marcelo Della Libera.
O relatório final da CPI, aprovado em outubro de 2021, propôs o indiciamento do então presidente da República, Jair Bolsonaro, por crimes como prevaricação, charlatanismo, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verbas públicas, entre outros. O documento também apontou condutas supostamente criminosas de outros agentes públicos. Para o ministro Flávio Dino, estão presentes os requisitos legais que justificam a instauração do inquérito.
O último dia do Fórum Ver Democracia reuniu debates sobre inteligência artificial, inclusão, mudanças climáticas e propaganda eleitoral.
Durante 3 dias, o evento promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará também realizou discussões sobre cultura democrática, inclusão social, opção e desafios para as eleições gerais de 2026. Júlia Araújo.
Uma conferência do vice-presidente do TSE encerrou o evento. O ministro Nunes Marques destacou a importância da evolução contínua da urna eletrônica.
Passadas quase 3 décadas, a urna eletrônica segue evoluindo para entregar cada vez mais eficiência, transparência e celeridade, permitindo que o voto seja apurado com segurança e rapidez.
Ação de execução pode prosseguir mesmo sem pronunciamento do juízo arbitral sobre cláusula com previsão de arbitragem.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma empresa fornecedora de produtos alimentícios ajuizou a execução de títulos de crédito não pagos por um restaurante que, por sua vez, alegou incompetência do juízo estatal por haver cláusula arbitral em contrato. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão da execução até o juízo arbitral analisar a validade dos títulos e do contrato, mas a terceira turma do STJ entendeu ser possível a continuação da ação. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a falta de instauração da arbitragem pela empresa executada para discutir a influência do contrato na execução não justifica a suspensão desta até a decisão do juízo arbitral.
Sindicato não pode mais receber contribuição social paga por empresa de Goiânia, em Goiás.
O entendimento foi da terceira turma do TST, Renata Gorga.
A decisão foi unânime. Para a terceira turma do TST, a contribuição é ilegal, pois gera receita proveniente dos empregadores em favor do Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás. O colegiado afirmou que a contribuição patronal compulsória afronta os princípios da autonomia e da livre associação sindical. Por isso, o CSEG não vai receber mais o benefício social familiar pago pela empresa.
Justiça condena dois homens por tráfico internacional de drogas em Tabatinga, no Amazonas.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Em 2024, os dois réus foram presos em flagrante com mais de 4 toneladas de pasta base de cocaína e cocaína. Com eles também foram apreendidos arma de fogo, uma caderneta com anotações detalhadas do esquema criminoso e um veículo usado para as atividades ilícitas. A Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, condenou os réus a mais de 10 anos de prisão em regime fechado. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode iniciar votação de proposta que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000.
Advogado Nelson Williams evita perguntas e permanece em silêncio na CPMI do INSS.
Parlamentares cobram explicações de ministro da Justiça sobre a ação da PF no Rio Madeira.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores podem votar nos próximos dias um projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem recebe até R$5.000 mensais.
A iniciativa é uma resposta à demora dos deputados de aprovar a proposta que o governo enviou para a Câmara em março. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, deve apresentar nos próximos dias o relatório da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 mensais. Diante da demora dos deputados de votar o projeto enviado pelo governo em março, ele decidiu priorizar a proposta do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Apresentado em 2019, o texto atualiza a tabela do imposto de renda para livrar do tributo quem recebia, na época, até R$ 4.900. Eduardo Braga acredita que, uma vez aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto será votado no mesmo dia no plenário.
Talvez assim a gente consiga fazer andar uma lei que beneficie milhões de brasileiros. Essa é a grande diferença entre aprovar ou não esse benefício.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, antecipou que o presidente Lula poderá editar uma medida provisória se houver demora do Congresso Nacional.
Caso fique evidente que há um posicionamento de não aprovar essa proposta, eu creio que o governo tem a alternativa de mandar uma medida provisória para o Congresso Nacional.
Já aprovado pela Comissão Especial, o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, aguarda desde julho para ser votado no plenário da Câmara.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, criticou a PEC que amplia a proteção judicial de deputados e senadores, afirmando que a medida estimula a criminalidade e enfraquece a confiança da população nas instituições. Ele lembrou que o foro privilegiado já contraria o princípio de igualdade previsto na Constituição.
Que nós, parlamentares, já temos foro privilegiado, o que eu já acho um absurdo, porque todos somos iguais perante a lei. Então, eu acho que o Senado tem que dar uma resposta. Nós temos que dar um basta e enterrar, sepultar de uma vez.
Na mesma linha, o senador Leitinho, do Republicanos de Minas Gerais, se posicionou contrário à PEC aprovada na Câmara por ampliar a proteção judicial de deputados e senadores. Ele chamou a medida de vergonha nacional e defendeu que o Congresso priorize projetos de interesse da população.
Você já imaginou um tal de senador aqui, que foi de Roraima, que esteve aqui, que estuprou a filha, que matou a mãe dessa filha? Se uma PEC dessa tivesse aprovada, ele ia ser julgado aqui, primeiro, em vez de estar sendo julgado, investigado pela Polícia Civil, com voto secreto. O princípio da administração pública é transparência.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos vão aos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, verificar possíveis excessos da Polícia Federal em uma ação contra o garimpo ilegal.
Parlamentares da oposição apontaram violação de direitos humanos e prejuízos ambientais. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O objetivo da visita de senadores da Comissão de Direitos Humanos aos municípios amazonenses de Humaitá e Manicoré é averiguar possíveis excessos da Polícia Federal durante a Operação Boiúna, de combate ao garimpo ilegal, que começou na segunda, dia 15. Por ordem da Justiça Federal do Amazonas, dragas utilizadas na extração mineral foram explodidas às margens do Rio Madeira. Houve protesto de garimpeiros e confronto com a polícia. O pedido de diligência foi feito pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que aponta violação de direitos e prejuízos ambientais na ação da PF.
Séria violação à dignidade e à segurança da população ribeirinha. A ação também provocou danos ambientais significativos. A poluição, ela foi pelo ar, com a fumaça, ela foi na superfície do rio, com o óleo, e no leito, com a madeira e com os alumínios e ferro.
A data da viagem dos senadores da CDH para o Amazonas ainda será definida.
A Comissão de Infraestrutura também vai pedir ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informações sobre a ação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal no Rio Madeira.
O presidente da comissão, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, classificou as imagens da operação como impactantes, enquanto a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, ponderou que a destruição das embarcações não resolve o problema.
A Instituição Fiscal Independente, IFE, divulgou projeções mais cautelosas que as do governo, apontando déficit elevado e incertezas sobre as receitas.
O relatório da IFE conclui que o cumprimento da meta fiscal em 2026 provavelmente dependerá de novas medidas de arrecadação. Repórter Bruno Lourenço.
O relatório de acompanhamento fiscal elaborado pela Instituição Fiscal Independente do Senado destacou a frágil situação fiscal do país. Orçamento engessado, déficits primários contínuos desde 2014, rápido crescimento da dívida pública e a compressão de investimentos compõem esse cenário. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explicou que, em linhas gerais, os números do governo estão mais otimistas do que os da instituição e conclui que o contexto para o cumprimento da meta fiscal de 2026 é apertado e poderá exigir novas medidas de arrecadação, já que o governo depende da aprovação de novas receitas.
Caso essas proposições sofram modificações no Congresso, de forma que o impacto sobre a arrecadação seja diluído, será necessário obter outras fontes de receitas.
O relatório da Instituição Fiscal Independente lembra que o Brasil tem um dos maiores crescimentos da relação dívida pública e PIB entre os países emergentes e latino-americanos e que as mudanças de metas e a exclusão de determinadas despesas da apuração do limite de gastos e das metas fiscais comprometem o seu papel de sinalizador da solidez da política fiscal.
E o plenário do Senado confirmou a isenção da conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único e que tenham um consumo mínimo.
Em vigor desde julho, a gratuidade total para gasto de até 80 kWh por mês já beneficia mais de 4,5 milhões de famílias. Repórter Christian.
Hoje, a tarifa social prevê descontos de 10% a 65% para o gasto de até 220 kW de energia elétrica. A MP também livra do pagamento da conta de desenvolvimento energético os inscritos do Cadastro Único com consumo de até 120 kW mensais. Segundo o governo, a economia poderá ser de até 5%. O presidente da comissão mista da medida provisória, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, explicou que a conta de luz deve estar no nome do inscrito no Cadastro Único.
Essa medida provisória assegura tarifa social para mais 80 milhões de brasileiros. Portanto, é uma redução na conta de energia elétrica. Basta que ele esteja no CAD Único, no Cadastro Único.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, ressaltou a importância da conta zerada para as famílias de baixa renda.
Vai permitir que milhões de famílias saiam da pobreza energética. É inclusão social, é inclusão digital, é melhoria.
Segundo o governo, a gratuidade da conta de luz beneficia 4,5 milhões de famílias, enquanto outras 17 milhões só pagam o consumo que passar de 80 kW mensalmente. O projeto segue para a sanção presidencial.
O advogado Nelson Williams não respondeu aos questionamentos feitos hoje por parlamentares da CPMI do INSS.
Ele apenas admitiu relação com o empresário Maurício Camisotti, mas negou conhecer Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Repórter Rodrigo Rezende.
Munido de um habeas corpus, o advogado Nelson Williams não respondeu às perguntas de deputados e senadores da CPMI do INSS sobre sua relação com Maurício Camisotti, empresário envolvido com associações que promoveram descontos não autorizados autorizados em aposentadorias e pensões. Nelson Williams se limitou a negar qualquer tipo de relação com Camisotti no que diz respeito às fraudes no INSS.
Minha relação com Maurício Camisotti, esse eu conheço. Conheço desde 2015. Minha relação com Maurício, duas. Inicia profissional e passou para amizade. São duas tipos de relação.
Nelson Williams também negou conhecer o careca do INSS. O relator da comissão, deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, ainda insistiu nas perguntas.
Que o senhor adquiriu um terreno de 22 milhões do senhor Maurício Camisotti. Essa negociação com o senhor Maurício Camisotti foi um branqueamento de capital?
Reafirmo que não tenho nada a ver com o objeto das investigações dessa CPMI e vou manter o direito ao silêncio.
Nelson Williams ainda foi questionado sobre sua vida de ostentação exibida nas redes sociais, com fotos de jatinhos, viagens e adegas com vinhos de alto valor.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares aprovam regime de urgência para o projeto de anistia.
Câmara garante isenção da conta de luz para famílias de baixa renda.
Deputados comentam PEC das prerrogativas e anistia ao 8 de janeiro.
Boa noite. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, condena a aprovação da urgência para análise do projeto de anistia ligado aos atos de 8 de janeiro. O deputado considera que a proposta, ao prever efeitos retroativos desde outubro de 2022, cria possibilidade de perdão até para crimes futuros.
Chico Alencar associa a votação da anistia à chamada PEC das prerrogativas, que em pontos mantém o voto secreto em processos de cassação na Câmara. Ele afirma que o sigilo parlamentar funciona como manto de impunidade e de falta de transparência para a população.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a condenação de generais das Forças Armadas por tentativa de golpe. O deputado classifica as decisões como vingança do governo federal e do Poder Judiciário e afirma que os militares estão sendo punidos sem provas.
Cabo Gilberto Silva também acusa o alto comando das Forças Armadas de omissão diante dessas recentes decisões judiciais. Ele elogia a postura dos parlamentares da Paraíba que votaram a favor da urgência de projeto que anistia pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que a aprovação da PEC das prerrogativas representam um ataque à democracia e à transparência no parlamento. Ele acusa a Câmara de ceder à lógica da impunidade ao resgatar o voto secreto em cassações.
Ivan Valente também critica a articulação em torno da anistia aos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro. Ele sustenta que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro marcou o fim da tutela militar e também afirma que o povo espera do Congresso pautas sociais e não retrocessos institucionais.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que a chamada PEC das prerrogativas representa uma fraude contra a vontade do plenário e uma traição ao povo brasileiro. Ela denuncia a retomada do voto secreto em cassações como uma manobra para proteger parlamentares investigados.
Érica Cocai considera que a situação revela o descrédito do parlamento diante da sociedade. Ela também critica a tentativa de anistiar envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para a congressista, os responsáveis devem responder judicialmente pelos crimes cometidos contra a democracia.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação da urgência do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para ele, os votos de 311 deputados refletem o apoio popular à matéria, que ele julga essencial para a pacificação política e o enfrentamento ao que chamou de abusos do STF.
Sanderson acusa o governo atual e a base de tentar calar a oposição e promover uma administração caótica. Ele infere que as eleições municipais passadas comprovaram a rejeição da sociedade aos projetos de esquerda.
Na opinião de Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a votação expressiva da urgência do projeto de anistia dos atos de 8 de janeiro traduz a vontade popular e marca a vitória da democracia contra a interferência do judiciário e da esquerda.
Para Luiz Lima, é incompreensível a rejeição da medida que teve militantes beneficiados pela anistia quando da transição para a democracia. Ele também defende a alternância de poder mirando a vitória dos conservadores nas eleições de 2026.
Já Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, considera vergonhosas as deliberações favoráveis à PEC e à urgência ao projeto de anistia. Para ele, propostas assim enfraquecem a justiça e protegem criminosos. E caberá às urnas punir golpistas e falsos patriotas.
Marcon acusa ainda a direita e a extrema-direita de conduzirem manobras antidemocráticas. Por exemplo, ele a ação do deputado Eduardo Bolsonaro, que continua a receber salário parlamentar enquanto atua com o Brasil e a soberania nacional.
Na visão de Alan Garcês, do PP do Maranhão, o projeto que anistia os presos pelos atos de 8 de janeiro beneficia cidadãos comuns que exerceram o direito de protestar. Para ele, a esquerda distorce a democracia quando reivindicam o encarceramento de opositores políticos.
Alan Garcês também acusa o STF de pressionar parlamentares durante as votações e de interferir nas decisões da Câmara. O deputado declara que vai defender a anistia como reparação às injustiças cometidas.
Ação. Câmara aprova regime de urgência para o projeto que anistia acusados de envolvimento em manifestações políticas ocorridas desde as eleições, inclusive as de 8 de janeiro de 2023. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Em uma sessão marcada por muita discussão entre deputados do governo e da oposição, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para o projeto que anistia todas as pessoas que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral entre 22 de outubro de 2022, data das últimas eleições, e o dia em que a lei entrar em vigor. O período abrange os atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram depredadas em Brasília, ataque considerado uma tentativa de golpe de Estado pela Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. A proposta apresentada em 2023 pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos, do Rio de Janeiro, também anistia quem apoiou com contribuições, doações ou serviços, publicações em redes sociais e plataformas de internet. O regime de urgência permite que o projeto seja votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Mas a urgência não garante que o texto a ser votado será o proposto originalmente por Marcelo Crivella. O presidente da Câmara, Hugo Mota, vai nomear um relator que poderá apresentar outra versão do projeto. Ao pautar a votação do regime de urgência, Hugo Mota disse que o objetivo é construir com o futuro relator texto que contribua para a pacificação do país.
O trabalho desta presidência, em o requerimento sendo aprovado, será construir com o futuro relator, repito, se aprovado o requerimento, será construir com o futuro relator um trabalho que traga para o país a pacificação. Nós não temos compromisso com nenhuma pauta que traga ainda mais divergência, ainda mais polarização para o país.
Desde o início do ano, a anistia para os acusados de crimes contra o Estado Democrático de Direito tem sido cobrada por deputados da oposição, que chegaram a ocupar a mesa diretora do plenário como maneira de pressionar pela votação da proposta. Deputados de partidos como o PL e o Novo têm cobrado anistia não só para os presos acusados de envolvimento direto no ataque às sedes dos três poderes, mas também para as pessoas acusadas pelo Ministério Público de liderar um movimento golpista, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e ex-comandantes militares. O líder da oposição, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, disse que a anistia vai fazer justiça aos acusados pelo 8 de janeiro. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, também falou da anistia como maneira de pacificar o país.
Nós, através do diálogo, vamos avançar para anistiar os presos políticos do 8 de janeiro. Nós vamos aqui dar um resultado enorme para mostrar ao Brasil que o Brasil vai caminhar rumo à pacificação.
O regime de urgência foi criticado pelos partidos aliados ao governo. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder do PT, a anistia vai dar margem para que movimentos golpistas ocorram novamente. O deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, líder do MDB, defendeu a proposta que reduz as penas dos condenados e não a anistia. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que a anistia não é uma maneira de pacificar o país.
Não existe pacificação através de anistia para golpistas, e falar em condições humanitárias chega a ser bizarro. Todos os dias, a juventude preta, favelada e periférica é massacrada nesse país. Nunca se fala em condições humanitárias. Bolsonaro, aquele que zomba das mulheres, dos negros, dos pobres, dos trabalhadores, ele está em prisão domiciliar, senhor presidente. E o senhor vem falar em condições humanitárias.
projeto que ganhou o regime de urgência descarta a anistia para crimes como terrorismo, lesão corporal, danos a obras de arte ou de valor histórico, incêndio e explosão. Também não contempla financiamentos acima de R$40 mil para esses atos, mas abrange multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que anistia as pessoas que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral desde as últimas eleições. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Eleições.
Luciano Bivar, do União de Pernambuco, é autor de projeto que veda o nepotismo em partidos políticos, impedindo a nomeação ou contratação de parentes em diretórios partidários. O deputado afirma que a iniciativa vai fortalecer a ética, a moralidade e a impessoalidade no funcionamento das instituições.
Luciano Bivar lembra que partidos recebem recursos públicos e, por isso, devem ser exemplo de transparência e responsabilidade. Ele acredita que a proibição do nepotismo aumenta a confiança da sociedade nas legendas e contribui para um sistema democrático mais justo.
Justiça.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar acredita que a rejeição em votar os requerimentos demonstra medo e favorece decisões políticas da corte.
Segundo Bibo Nunes, a PEC das prerrogativas pode coibir a perseguição do STF contra políticos da direita. O deputado cobra a coragem do Senado e pede que a tramitação da proposta seja rápida.
Segurança Pública.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, registra os 6 anos do assassinato de um sacerdote na paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Brasília. O deputado usa a morte do religioso como exemplo para cobrar medidas mais firmes de combate à violência.
General Girão pede a aprovação da proposta que estabelece novas diretrizes para a segurança pública. Ele cobra mais rigor na apuração de crimes e uma legislação efetiva que proteja a vida e garanta a segurança da sociedade.
Direitos Humanos.
É de autoria de Bacelar, do PV da Bahia, projeto que altera a Lei Maria da Penha para incluir casais homoafetivos, inclusive do sexo masculino, além de travestis e mulheres transexuais. O deputado explica que a medida busca garantir proteção igualitária contra a violência doméstica.
Bacelar afirma que a proposta dá segurança jurídica e assegura direitos a grupos vulneráveis, alinhando a lei à decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. O parlamentar defende que a proteção se estenda a todas as formas de família, sem discriminação.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu ouvi pela primeira vez a Voz do Brasil com o meu padrinho. Ele gostava muito de jornal, televisão, ele assistia sempre jornal, era o que mais ele assistia. Mas a Voz do Brasil ele sempre ouvia. E eu também ouço, eu gosto muito das notícias. Os anos vão passando e ela vai passando também na vida de cada um de nós.
Sou Marcos Vinícius, morador da cidade de João Pessoa, capital paraibana. O meu gosto, a minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70, quando morava na cidade de Macaparana, em Pernambuco. O meu pai, o senhor Genaro, não perdia a Voz do Brasil e toda noite estávamos junto ao rádio para ouvir as informações do Brasil. E até hoje, não perco um só dia desse programa maravilhoso que está completando 90 anos.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Câmara aprova no último dia do prazo medida provisória que prevê gratuidade e descontos na conta de luz de famílias de baixa renda. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que zera a conta de luz para famílias inscritas no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, o CAD Único, que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. A gratuidade vai valer para quem consome mensalmente até 80 kWh. A medida também beneficia famílias indígenas e quilombolas inscritas no CAD Único, que só terão que pagar a tarifa do consumo que ultrapassar 80 kWh mensais. O desconto será custeado pela Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, um fundo formado pela contribuição de todos os consumidores cobrado na conta de luz. A MP prevê isenção na parcela de conta de luz relativa à CDE para os consumidores inscritos no CAD Único, que consomem até 120 kWh mensais. Para se ter uma ideia do que esse consumo significa, a maioria das geladeiras novas existentes no mercado tem uma média de consumo mensal de 50 kW por hora. De acordo com o governo, a gratuidade e a redução na conta de luz vão beneficiar mais de 15 milhões de famílias. A Câmara dos Deputados votou a medida provisória no último dia do prazo e enviou o texto para análise do Senado antes que a validade. Para isso, foi feito um acordo que envolveu a retirada de parte do texto. Esses trechos serão incluídos em outra medida provisória. Um dos pontos que serão tratados nessa MP está a permissão para que todos os consumidores, inclusive os residenciais, escolham os fornecedores de energia. Outro trecho acaba com novos descontos nas tarifas de transmissão para os consumidores que produzem energia solar e vendem o excedente. A medida provisória foi aprovada com críticas de partidos da oposição. Para o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, a MP tem objetivos eleitorais e fere o ajuste fiscal.
O governo não se esforça em nada para reduzir despesas para o ajuste das contas públicas. Aí agora vem com a medida provisória populista, eleitoreira, e acha que nós vamos colocar a chancela do maior partido de oposição a essa medida eleitoreira? Aí agora querem cobrar da classe média para pagar energia mais cara em nome de ajudar os mais pobres.
Deputados da bancada do governo defenderam a proposta como medida de justiça social. Foi o que disse o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
Isso é uma verdadeira política social. Isso é um verdadeiro benefício para o povo brasileiro. Porque agora, além de ter a sua ligação de luz nos lugares mais longínquos do país, as pessoas também poderão ter uma conta mais barata e muitas vezes zerar essa conta.
Depois de aprovado pela Câmara, a medida provisória que estabelece gratuidade e desconto na conta de luz para famílias inscritas no Cade Único foi aprovada também pelo Senado e encaminhada para a sanção presidencial, ou seja, já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, comemora conquistas dos trabalhadores, destacando a greve dos metalúrgicos de Pindamonhangaba, com a reversão da demissão de 400 trabalhadores que haviam sido dispensados por uma metalúrgica.
Vicentinho informa que a mobilização garantiu ainda um vale-refeição maior e o aumento real de salários. Ele espera que a atuação sindical e o movimento da categoria inspirem outros trabalhadores no país.
Saúde.
Comissão aprova a criação de serviço telefônico gratuito para atender pessoas com transtornos mentais. A repórter Clara Lisboa tem mais detalhes sobre a medida.
Projeto que obriga o poder público a criar um serviço telefônico gratuito para atender pessoas com transtornos mentais e seus familiares de forma anônima foi aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara. Para o relator na comissão, deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão, a proposta amplia a assistência para a saúde mental já existente, oferecendo auxílio psicológico mais rápido através do Disque Saúde Mental, que contará com o atendimento de profissionais capacitados, como psicólogos. Além disso, o deputado reforça a importância de medidas voltadas para a saúde mental.
A gente precisa olhar para a saúde mental do país. A gente sabe, por dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população é acometido de algum transtorno mental. E no Brasil, nós somos o campeão em ansiedade. Então, a gente precisa ampliar o programa, a gente precisa oferecer essa ferramenta que é muito importante para um atendimento imediato.
O projeto que obriga o poder público a criar um serviço telefônico gratuito para atender pessoas com transtornos mentais e seus familiares de forma anônima será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Clara Lisboa.
Faustinda Focos, do Podemos de Goiás, defende a aprovação de projeto que obriga grandes supermercados a oferecer carrinhos de compras adaptados para pessoas com transtorno do espectro autista e mobilidade reduzida. O relator da matéria afirma que a medida busca garantir a dignidade de todos.
Faustinda Focos explica que o texto aprovado em comissão prevê pelo menos 1% dos carrinhos adaptados, considerando a área do estabelecimento e o fluxo de clientes. Ele destaca que a iniciativa atende demandas importantes de pais, cuidadores e consumidores com deficiência.
Economia.
Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, cobra a votação da proposta que amplia a imunidade tributária para templos de qualquer culto e organizações assistenciais e beneficentes ligadas a instituições religiosas. Ele sustenta que a medida estimula a construção de mais asilos, creches, orfanatos e hospitais.
Dr. Fernando Máximo explica que a proposta permite que os valores pagos em impostos durante a ampliação estrutural das entidades sejam devolvidos em prestação de serviços. Para o deputado, as instituições vão direcionar mais recursos para suas atividades fim, em vez de arcar com a carga tributária.
Últimas notícias.
As celebrações pelos 90 anos da Voz do Brasil continuam amanhã com a apresentação do Jornal Câmara dos Deputados, diretamente dos estúdios da Rádio Assembleia em Cuiabá, vinculada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso e à Rede Legislativa de Rádio.
O programa de amanhã será a terceira de 5 edições gravadas em uma cidade de cada região do país. As primeiras a receberem a equipe do Jornal Câmara dos Deputados foram Bauru, em São Paulo, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
Depois de Cuiabá, o programa ainda será gravado em Manaus, no Amazonas e João Pessoa, na Paraíba, nas próximas semanas.
Assim como nas outras edições, em Cuiabá, um âncora da emissora local será um dos apresentadores do programa.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.